Bom, o PIB brasileiro, uma decepção, 0,9%. A inflação, assustadora. Esse ano, por exemplo, o Brasil foi entre os países do chamado BRICS, né, os países emergentes, o que teve a inflação mais elevada. O país também tem taxas de juros baixas, a poupança não é muito rentável e as pessoas ficam apreensivas. A taxa de empregos, a geração de empregos, caiu. O Brasil estaria vivendo o fim da vaca gorda? A vaca gorda, ou seja, aquela fase em que a gente sempre tem recursos de sobra, mas que sempre passa. Como agir num momento como esse? Eu converso agora com o mestre em finanças, José Renato Lamberti. Professor José Renato, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Pois é, verdade que você está falando.
Isso, como é que a gente faz para administrar isso?
Bom, nós pessoas comuns, né, nós temos que pensar que não é o momento hoje de gastar. Não é o momento de ter gastos que onere por muito tempo. O que significa isso? Não é o momento de você entrar em financiamento, por exemplo, de carro, e pensar em compras de longo prazo. Uma casa, quando eu falo casa, casa é um investimento, é muito interessante até comprar uma casa, né? Muitas pessoas saem do aluguel, muitas pessoas fazem renda com a casa. Agora, o carro não é um investimento, né? As pessoas têm que pensar nisso. E as pessoas têm que não se endividar nesse momento, buscar o não endividamento. Nós estamos falando hoje de uma inflação alta, nós estamos falando de uma taxa de juros baixa, nós estamos falando de poupança não atrativa, nós estamos falando então das pessoas começarem a pensar em investir em outros territórios, como por exemplo o Tesouro Direto, como por exemplo o título do governo, que é seguro e ao mesmo tempo rentável.
Agora, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com isso? Porque é claro que todo mundo pensa, ah, eu queria aplicar o meu dinheiro, segurar um pouco os meus gastos. Hoje, essas aplicações, elas são acessíveis? As pessoas têm informação sobre isso?
Esse é um problema. As pessoas ainda desconhecem esse tipo de investimento, né? Mas ela é acessível. Qualquer banco vende hoje, ou um fundo de investimento, uma corretora. A pessoa tem que procurar uma corretora cadastrada, né? Assim como ir ao banco, verificar esses tipos de investimento, porque vale muito mais a pena do que entrar na poupança. Nós estamos falando hoje de poupança rendendo 5%, que é menor que a própria taxa de inflação. Então quer dizer que o dinheiro está sendo corroído no tempo. Então as pessoas têm que começar a pensar nisso. E outra coisa, como eu te disse, Gilson, as pessoas têm que parar de se endividar, principalmente endividamento que venha causar para ela algum dano no longo prazo. Já que nós estamos falando de problemas, né, na nossa economia, e parece que agora a economia deu uma estagnada, taxa de emprego realmente reduziu, foi a menor de todos os tempos agora em janeiro, desses últimos tempos de crescimento do Brasil. Então nós estamos verificando que a economia brasileira está num sinalzinho amarelo. Então é a mesma coisa para as pessoas agora, começar a dar esse sinalzinho amarelo, frear o consumo, começar a consumir o que realmente se necessita. Né, nós estamos falando de um PIB ainda sendo sustentado pelas obras do governo, que nosso PIB ele é sustentado pelas obras do governo, Copa do Mundo e depois até Olimpíadas no Rio de Janeiro, mas isso vai implicar, quando acabar esses eventos, como estará a economia brasileira. E ainda nós vivenciamos ainda a Europa em crise, vivenciamos os Estados Unidos ainda em recessão, então nós temos todo esse problema também externo que nos atinge com certeza. Então nós temos que nos preocupar sim e tomar decisões coerentes com o nosso dinheiro. Eu sempre falo assim, o dinheiro ele é carente e as pessoas que não cuidam do dinheiro, outra pessoa vai cuidar para ele.
Então a gente tem que tratar o dinheiro como o meio e não como o fim em si mesmo. Se eu pensar no dinheiro, por exemplo, no nosso dinheiro, no dinheiro que a gente ganha no dia a dia, existe duas visões de futuro bem distintas. Tem, claro, a visão do governo, que o ano que vem entra em processo de eleição, que diz que não, que o Brasil está em recuperação, que o ano que vem nós vamos ter um PIB de 4%. Aí quando você olha os cadernos de economia, os economistas dizem o contrário. Falam, o governo está otimista demais. Alguns falam, não, no máximo 3%. Tem uns que dizem o seguinte, se a gente conseguir bater o 0,9% no ano que vem, já está de bom tamanho. A opinião do senhor, professor, o senhor vai com os otimistas, com os pessimistas, o senhor vai na campanha do governo ou não?
Eu não vou ficar em cima do muro, não. O governo, ele faz o papel dele, faz muito bem. Ele tenta deixar as pessoas tranquilas, né, para que elas consumam, para que a economia também tenha um crescimento. problema nisso é que a gente está vendo que as indústrias estão perdendo sua capacidade produtiva, os serviços estão perdendo sua capacidade produtiva. Hoje a Gol demitiu novamente, né, já tinha demitido e aí sofreu uma pressão para trazer essas pessoas a voltar a trabalhar, mas novamente demitiu os seus funcionários. Então nós estamos vendo sim um problema nas empresas. E só que o governo está fazendo o papel dele. O que eu vejo no futuro é um Brasil normatizado. Nós vivenciamos sim uma vaca gorda, nós vivenciamos um boom imobiliário. A gente verificou que em diversas cidades existia prédio em crescimento, então tinha prédio a todo lugar sendo levantados, né? E hoje nós não estamos verificando mais isso. E eu sempre falo, quando os prédios não estão sendo levantados, um monte de prédio não está sendo levantado, e não tem uma oferta grande de prédio, de demanda de prédio, significa que a economia começou a dar sinal de amarelo. E quando dá esse sinal de amarelo, é bom também a gente frear, né? Então, o que eu peço para as pessoas hoje é que elas se atualizem, estudem bastante, busquem novas formas de diversificar os seus investimentos. A poupança hoje não é interessante. Eu deixo bem claro isso, a poupança não é interessante. As pessoas têm sim que buscar novos tipos de investimento. Talvez tenha medo de entrar em ações, e ações é complicado realmente, mas entrar em título direto não tem problema nenhum. Título de tesouro não há problema nenhum, né? O Brasil não vai quebrar, não há tendência de quebra no Brasil, e é um investimento seguro. É claro, paga-se imposto de renda, vale a pena ficar no longo prazo nesse tipo de investimento. Então, se a pessoa vai utilizar dinheiro muito rápido, não vale a pena entrar nesse tipo de investimento. Mas se ela vai ficar algum tempo, vale muito a pena entrar, e ela vai ter um retorno bem melhor do que hoje da poupança.
Tem uma pesquisa da SPC Brasil que fala que o brasileiro não poupa tanto na classe A, B, como na classe C e D. Ou seja, a maior parte das pessoas gastam tudo que ganham. Vamos falar um pouquinho desse pessoal que não guarda nada. O pessoal que tem dívidas e chega no final do mês zerado.
Certo. Essas pessoas, né, elas têm um problema do consumo, né? O consumo, a gente já falou várias vezes, né, Gilson? E até retorno falando que nós vivemos uma cultura do consumo. O problema é que as pessoas têm que começar a pensar que o dinheiro acaba. O dinheiro, ele tem prazo para acabar. E, em geral, está acabando antes do mês. E aí a pessoa, ela acaba se endividando em cheque especial, 150% ao ano, né? Nós estamos falando de uma taxa altíssima. Está, né, tá diminuindo, tá, mas mesmo assim é muito alto. E aí uma pessoa endividada assim, ela tem que buscar uma ajuda profissional. Qual que é a ajuda profissional? O próprio gerente do banco, chegar no gerente do banco e explicar: eu não tenho condição de pagar, eu quero resolver essa questão. E aí ele vai falar: olha, tem outro tipo de crédito que diminui esse valor. E a pessoa aprende a não fazer mais aquele tipo de crédito. O cartão de crédito também faz com que a pessoa consuma. Não que ele seja ruim, não é ruim, mas consumindo de forma errada, ele é péssimo. Faz com que a pessoa também tenha juros altíssimos para pagar. Então nós estamos falando hoje que as pessoas têm que começar a ter uma educação financeira melhor. E quando ela tem essa educação financeira, ela começa a perceber, né, que o dinheiro, ele acaba, que ele precisa guardar, que ele precisa de renda. E principalmente as pessoas, quando ela começa a enxergar que o dinheiro acaba e que o dinheiro é dessa maneira mesmo, ela começa a perceber que ela precisa ter renda no futuro. E aí eu falo da aposentadoria também, que a gente poderia falar até de um novo tema aí, que as pessoas hoje não estão pensando em fazer aposentadorias privadas, né? E eu não trabalho em banco, mas eu vendo esse produto porque esse produto é interessante. Por quê? Porque hoje as pessoas não estão pensando que o INSS, cada dia mais, vem novas regras, né, na Previdência Social nossa, e cada vez mais vem diminuindo o teto. Então quer dizer que as pessoas, quando se aposentarem, não vão receber o que elas recebem hoje e não vão conseguir ter o mesmo padrão de vida. Então a renda no futuro é muito importante. Todo mundo quer ter renda. Então quando eu falo do investimento imóvel, o investimento imóvel, ele te dá renda, ele te dá um aluguel, né, e te permite vender no futuro o imóvel para que você tenha aquele dinheiro e consiga consumir. Então o imóvel é sim um investimento. Agora, um carro não é. Agora, ações pode ser, ou até mesmo o título do governo, ou até mesmo a previdência privada, que é um produto super interessante que as pessoas podem procurar no banco. Então, existem diversos produtos que as pessoas podem procurar, se tornarem investidoras, né, e sair da poupança. Como eu disse, a poupança hoje não é mais interessante. Até um tempo atrás a poupança era super interessante, mas hoje já não é mais.
Aquela história, se você tem dinheiro na mão, você sabe administrar. Administrando ele com coerência, você multiplica ou pelo menos se precaver com o futuro. Agora, nós estamos num mundo também que todo mundo é incentivado a consumir o imediato, a consumir o já. O ser humano de hoje tem que passar assim, tem que ter uma disciplina razoavelmente grande. É quase que um monastério, quase que um monge, né? Tem que resistir à tentação.
É bem complicado, né? E o governo também, como eu disse, como eu não ia ficar em cima do muro, vai dizer que nossa economia o ano que vem vai estar bem e tudo mais, para que a gente consuma mais. Então não é só para novela, também o governo faz com que a gente quer que a gente consuma cada vez mais. Consumir não é ruim, eu gosto de consumir, você gosta de consumir, todo mundo gosta de consumir. O problema é quando eu consumo mais do que eu tenho, né? Então hoje eu estou vendo, estão surgindo novos nomes, até para as pessoas que gastam 60% da sua renda em restaurante, né? Então as pessoas estão gastando muito em restaurante, estão gastando muito em roupa e não começa a enxergar que existe um futuro. Nós estamos vivendo realmente o que falavam, né? O carpe diem, né? Aproveite o dia. Nós estamos vivendo esse movimento e não é interessante para nós. É interessante realmente para o consumo, para a economia, mas para nós não é interessante. Nós temos que pensar que nós temos que ter renda. E aí, pensando um pouquinho no que você falou, né, hoje nós estamos verificando taxa de emprego, né, diminuindo, então a taxa de desemprego vem aumentando, um equilíbrio na balança, um equilíbrio que vai verificar, a gente vai verificar muito rápido no tempo, nossa economia estabilizada. Então, quer dizer, as pessoas têm que pensar que nesse momento, quem tem dinheiro vira rei, né, porque o imóvel vai começar a diminuir novamente. Então as pessoas vão começar a vender o imóvel não vai ser fácil de vender porque ele não é líquido, e aí o preço diminui, e se você tem o dinheiro, você compra um bom investimento. Então, as pessoas que tiverem dinheiro no tempo, né, que as coisas começarem realmente a ficar ruim, vão ter dinheiro para comprar. Então as pessoas têm que pensar nisso. Então é saudável pensar nisso. E isso vem de berço, como a gente já falou, né? A educação financeira vem de berço, a educação financeira tem que ser fomentada nas escolas, e a educação financeira tem que ser fomentada em igreja, tem que ser fomentada em grupos, para que as pessoas tenham mais vontade de investir. E até mesmo a gente fala de fundos hoje dentro de escola, fundo de investimento dentro de empresa, que aí acaba virando uma previdência complementar da própria empresa. Então nós temos diversas empresas aí fazendo com que o funcionário entenda que a parte financeira é importante para que ele tenha uma saúde até, né? Uma saúde com a família, uma saúde com a mulher, porque muitas vezes as brigas vêm em decorrência da falta do dinheiro, uma saúde com os filhos e com os amigos. Então o dinheiro é importante, a gente sabe disso, mas não tornar ele tão importante para que a gente vire escravo dele. E ao mesmo tempo, quando a gente tem muito crédito e gasta esse crédito, e aí se transforma em endividamento, a gente vira escravo de todo o sistema.
Professor José Renato, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu agradeço e quero deixar bem claro, para as pessoas que se sentem que agora estão endividadas, procure uma maneira de tirar esse endividamento. Pense que realmente ela pode, a partir de agora, investir de forma saudável, se sentir melhor e, num futuro, ela ter esse dinheiro para gastar onde ela quiser. Mas agora é o momento de poupar. Tá bom, gente?
Obrigado, professor. Um abraço.
Grande abraço. Tchau, tchau.
Conversei com o mestre em finanças, professor José Renato, falando sobre como você poder cuidar um pouco do seu dinheiro no momento em que temos um PIB pequeno, uma inflação elevada, taxas de juros menores, mas também os rendimentos não são muito saudáveis, tem que saber escolher. Guardar, porque o futuro vai chegar.